Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Estamos de volta. O Espípulo está falando sobre o Santos. Para você que nos acompanha pela nossa M620, seguimos com todas as nossas afiliadas, aplicativos e o canal Jovem Pan Esportes. Diga, Espípulo.
O time tem problemas, né? Quando ele precisa colocar algum jogador, olha para o banco, ele não tem opção, não tem jogador de qualidade. A gente cobra muito, o Pato Sanches tem que ser titular do time, mas será que ele tem condição física para jogar? Porque ele entra sempre aos 30 minutos do segundo tempo, ele joga
claro
sempre
isso. Claro que não, isso, né, Márcio? O cara não vai pôr o Sanches
claro
pra
que
jogar?
Não. Lógico que põe. Porque ele não tem condição, ele entra sempre no mesmo período dos jogos, porque se vê que ele não tem mais caixa pra jogar. Senão jogaria, porque é um cara acima da média dos outros, tecnicamente.
E só em último caso o técnico revela isso. Né? Nós tivemos assuntos recentemente aí, acho que era o Benítez o caso, acho que o Crespo. O Crespo tomou pancada
contra
aí, uns
o Palmeiras na Libertadores.
É, tomou uns 10 jogos pancada e ele não punha tá, e ele desconversava e falava, não sei o quê, eu preferi. E esgrimava palavras. Até que não aguentou numa hora e falou assim: não aguenta, o cara não aguenta.
Continua a prova disso. Vê se ele joga.
E o Rogério falou isso no jogo que ele fez o gol de falta com o Fortaleza. O Rogério falou: ele pra jogar ele precisa. Eu preciso um pouco mais dele, que ele não tá conseguindo.
É jogador sem condição física, não tem. E claramente não vai recuperar, não é nenhum jovem. É um jogador. E é o caso do. Desculpa, Marcelo, é o caso do Sanches. Pô, o Carille não conhece o futebol.
E ele chegou a ter sequência de titular depois que voltou e não foi
consegue,
bem, não conseguiu.
Não dá, não consegue.
E Vanderlei, o que tem que servir de aprendizado para o Santos? Toda hora a água fica. O ano passado chegar na Libertadores na decisão foi um ponto fora da curva pelo time. Encaixou muito lá Soteldo, Marinho, o ataque fazia gol. E o trabalho do Cuca foi bom. Mas o time é limitado. E a água fica batendo no bumbum toda hora. E se arriscar no ano que vem de novo, um ano pode cair, Vanderlei. Um ano pode cair, então é bom não ficar mais de dinheiro para fazer contratação. O Santos vai precisar achar 4, 5 peças aí, mas cadê a grana?
E isso não vai resolver da noite pro dia. Ontem o Santos anunciou até um novo patrocinador, é bom entrar uma graninha pro clube, isso é ótimo.
Mas... Vanderlei, por falar em Santos, os nossos sentimentos à família do Silvio Ruiz, né?
Sem dúvida, muito querido.
Que era um baita cara, né?
Trabalhamos junto no Clube dos Esportistas.
Eu trabalhei com ele na rádio, como um cara muito legal. Até já, alô, meu camaradinha!
Agora veja como são as coisas, né? A última vez que eu mantive contato com a família do Silvio Ruiz...
Silvio Ruiz.
É a última vez que eu mantive contato, ele estava, infelizmente, há muito tempo já acamado. Eu acho que foi um AVC que ele teve, ele estava quase que sem vida, né? Só sobrevivendo. E a esposa cuidava muito dele, passava praticamente o dia inteiro cuidando dele. E ela morreu antes dele. E aí agora ele foi logo na sequência, né? Sabe aquela história de... Parece que... Ela chamou, né? Ela falou, não dá pra você ficar sem ela. Olha que situação, né? Nosso carinho aos filhos do Silvio Ruiz, um cara muito legal. Silvio Ruiz, tá? É porque os caras... A coisa que mais tem é o cara ouvir errado. E aí fica falando bobagem, ele fala ouvindo... É Ruiz, o de Santos, tá?
É, Silvio Ruiz, o popular cueca, é o apelido.
Ou o verdadeiro.
O verdadeiro, verdade.
O Silvio Luiz fica muito feliz.
Figura... Muito legal.
Muito legal.
Olha, aqui recebo mensagem dizendo que bastidores, não é confirmação. Bastidores em Portugal, a gente não sabe se a informação se confirma. Bastidores em Portugal dizem que o professor Jorge Jesus fica no Benfica até o final do ano. Bastidores, a gente não sabe.
É no ano futebol,
desse ano 31 de dezembro agora. Bastidores. Estou deixando muito claro que não é informação oficial, mas é de Portugal, que se fala lá. Se por acaso não for, a informação não é oficial. Só estou dando aqui, aliás, até de um personagem que vocês todos conhecem, que era o que mora agora em Portugal, que é nosso ouvinte, está lá, ele trabalhou com futebol há muito tempo, e ele ouviu lá de bastidores o Sérgio Magri, que mora em Portugal, Estou dizendo o nome, porque às vezes
a gente... Como é que a tua nona falava, Vanderlei? Não volte ao lugar onde você foi feliz, não é isso?
É.
Não é? É? E quase sempre. Às vezes não, às vezes dá legal. Às vezes dá certo, e tal. Né? Mas 99% das vezes, você foi feliz no lugar e volta.
Se você fosse o travesseiro do nosso Carlos Alberto Parreira e do nosso Luiz Felipe Scolari. É. Tá certo? Eles não vão confessar isso nunca, porque tem um cara que morre abraçado. Eu
também não confessaria.
É, não falaria. Mas só pro travesseiro, eu acho que o Parreira não voltaria depois de ter da conquistado
Lúcia,
o título pô. Mundial.
A dona Lúcia do Parreira. Claro, dona isso Lúcia ele já falou que se arrepende.
E também o Filipão depois do claro. 7-1. Pô. Se ele, porque não precisa, é um homem independente, ambos são independentes. Aquilo que você falou do Silvinho, se você não precisar apanhar, pra que vai querer apanhar, né?
Claro.
Masoquista. Não dá, né? Então, olha, este é o nosso Esporte em Discussão. Nós vamos para mais um intervalinho? Mais um intervalinho para você, pelas nossas afiliadas. Nós seguimos pela nossa M620 e seguimos também pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. A gente volta já, já.
Perdeu a chance de ser dono do Hulk, que foi a maior negociação da história do futebol. Eu não queria contar, mas como não tem ninguém nos ouvindo, eu tô contando essa história.
Parece a história do Bruno e do Marrone.
Estamos de volta com o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todas as nossas plataformas. E aí, falando do São Paulo, Bruno. São Paulo e o time tá falando, perdão.
Não, então, e sobre o Arboleda, Vanderlei, vai ter quem pegue, né? Se o São Paulo não fizer isso rápido. Parece que em junho ele já pode assinar um pré-contrato com alguém. Junho tá aí já, né?
Sim.
Então, o São Paulo tem que se coçar, porque um jogador é de alto nível, né? É um jogador de alto nível. São Paulo, eu renovaria com o jogador. O Benítez, Vanderlei, não joga. Como é que você vai pagar? São 13 milhões aí de reais. Como é que você vai... Parece que dão um desconto aí, cai pra 9, mas como é que você vai pagar 9 num cara que não joga?
Por um terço de jogador?
É, não joga.
Joga no máximo cara, um terço do tempo, não dá.
Não tem. E sobre o Sara, é o jogador que tá vivendo uma boa fase, porque só esse aí acho que dá pra você vender. Nestor, eu não vejo. O Lisieiro parece que tem filme queimado aí fora, negócio de médicos, né? Que sempre que falam, entram nessa parte aí médica, o jogador que machuca muito, a coisa nunca avança por isso. Porque era o único também que poderia ir. O Nestor não vejo o mercado. Vitor Bueno, você vai vender pra quem o Vitor Bueno? Que também é jovem.
Tem o Igor Gomes.
Também, sem jogar, né, Flávio? Tá voltando a jogar agora.
Não, eu só tô falando os nomes que o São Paulo fala. É. O pessoal que veio da base.
Mas eu acho que hoje, pra fechar a temporada, o único que você pode vender é o
Sara. Eu só pra onde, né? Porque hoje não se compra jogador jovem do Brasil diretamente aqui. Eles levam para primeiro, clubes menores, mas até esses clubes menores no sentido, Benfica é um formador, menor no sentido desse, comparar com os grandões, Benfica não briga pela Champions. O Ajax, né, times assim que levam. Só que agora,
levou dois de São Paulo
que agora, isso, só que agora, muitos deles estão fabricando o próprio jogador lá. Leva o garotinho da África, né, leva o garotinho daqui do Brasil mesmo, já pega, já leve e monta o jogador de acordo com as necessidades.
E o São Paulo precisa se livrar de algum salário,
é
né,
Pablo? É muito raro.
Não
hoje você vê um garoto, uma revelação. Ué, os meninos do Palmeiras. Nenhum foi vendido. Os meninos de São Paulo, nenhum foi vendido. E assim, qualquer proposta que vier por qualquer jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do na hora, eles vendem. Na hora. Faz desconto. Não tem proposta. Esse é o negócio. Não tem proposta. Assim, China, Arábia, é uma questão do cara querer. Também não sei qual o nível de proposta que esses caras têm nesse país.
E aí, Bruno?
É um jogo que se o São Paulo vencer, ele vai a 45, né? Então ele ficaria numa situação já bem mais tranquila. Em compensação, se não vencer, aperta muito, porque na teoria esse é o jogo mais fácil do São Paulo. É o Sport em casa, que são os dois piores ataques do campeonato, né? Por isso que não dá para ter muita certeza de que vá vencer, mas é um jogo, teoricamente, pro São Paulo ganhar, mesmo que jogue mal, consiga um azerinho, que seja, para somar 3 pontos e ficar tranquilo. Que se ele não vencer o Sport... Depois ele pega o Grêmio em Porto Alegre. Depende muito do que o Grêmio vai fazer hoje lá contra o Bahia. Depois tem o Juventude em casa, que é outro que está brigando. E o América em Belo Horizonte, que é um time que tem chance até de Libertadores. Então o jogo para o São Paulo ficar tranquilo, para não ter 3 rodadas ali no limite, é esse jogo de amanhã. Para ganhar, mesmo que não faça uma grande partida, para ganhar e ficar numa situação mais confortável. E dos jogadores do São Paulo a serem vendidos, acho que o Sara é um cara que, se for para fora, ele... tem tudo para dar muito certo. Acho que o Gabriel Sara é um excelente jogador, um jogador para jogar em bom nível no futebol europeu, até pelo porte físico, pela dinâmica que ele tem, por fazer várias funções. É um ótimo jogador, o Gabriel Sara. E do que o Rogério falou, é verdade, ele falou a verdade mesmo. É verdade também que se fosse um cara que não tem o peso dele, teria problemas falando isso, isso é um fato. O Rogério é um cara que tem esse peso para chegar e falar, e é uma verdade. E acho que falta, não que, a direção do São Paulo, ela já falou algumas vezes que a situação é ruim. Né? O Casares já falou, o Muricy já falou, o próprio Belmonte. Mas eu acho que falta ser bem incisivo. Como mais ou menos o Bandeira de Melo fez quando ele assumiu o Flamengo. Bem incisivo e usar uma palavra assim, chave. Nós não temos condição de lutar por grandes títulos. Assim, bem claro, porque por mais que todo mundo que acompanha minimamente o futebol saiba que o São Paulo está numa situação difícil, sempre gera-se uma expectativa de que o time vai ganhar títulos, que o time vai brigar, que o time vai ser campeão. E isso é hoje fora da realidade. Eu não digo estadual que ganhou, mas brigar por um brasileiro é difícil. Uma Libertadores, uma Copa do Brasil até é difícil. Então acho que falta assim ser bem claro, ó. Nós estamos aqui para arrumar a casa. Chance de ganhar, a gente não tem condição de brigar com Flamengo, Palmeiras, Atlético, isso aí não é a nossa realidade. Se der por algum motivo nos próximos anos, ótimo, a gente vai ficar muito feliz. Mas não é, a gente está aqui para tentar arrumar a casa para daqui a alguns anos a coisa andar.
Então, Bruno, sabe por que eu acho que não tem esse tipo de informação? Primeiro, que eu não lembro, hein, mas aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo porque eu não tenho uma visão nacional, mas eu não lembro de oposição ganhar eleição em clube grande de São Paulo. Se vocês lembrarem, vocês me dão...
Faz tempo.
Isso, eu não lembro, eu sinceramente não lembro. Oposição. Essa é a primeira coisa. Segunda, a situação, só troca o nome, às vezes nem troca, porque em algumas situações se permite a reeleição, entra e não faz esse tipo de discurso, mesmo pegando um pipinaço. Tá certo? Porque o correto seria o seguinte, para seguir essa linha que eu acho que é correta, que uma auditoria séria, estou chegando hoje e encontramos este quadro, publicando, sem esconder nada de todo mundo, e de forma didática, bem didática para todos entenderem.
Sem críticas, né? Só mostra.
Bem didática, para aquele que não tem uma grande informação sobre esse tipo de mensagem contábil, e para aqueles especialistas. Então, bem didática, dizendo, olha a situação que nós pegamos. Então, não virão bons anos, o Rogério já falou que serão anos difíceis, não virão, mas eu só quero dizer, eu não sou salvador da pátria, não sou gênio da lâmpada, não tenho grana para colocar aqui, estou pegando assim, vou fazer o melhor possível diante desse quadro. Mas não tem uma oposição, ou então alguém que chega, de todos os clubes que chegaram aí, de alguém que chega e mostra a realidade de como pegou, porque vai ter o compromisso de que quando sair, vão fazer o mesmo com ele. Não vão fazer uma auditoria seríssima e mostrar claramente como está a situação do clube. Então é por isso, mas você tem razão. O correto seria isso.
Porque depois sobra até para eles. Porque a torcida gera expectativa de ganhar título. Depois não ganha, vai cobrar deles.
É isso. São poucas as pessoas no clube e fora do clube que sabem a verdade. Olha, peguei com esse rombo, temos isso para pagar, temos isso para entrar, não, a conta não vai bater. Não é todo mundo que sabe. Às vezes nem o conselho, porque tem conselheiros, com todo respeito, que estão mais preocupados com ingressos de jogos e convites para camarotes. A gente sabe exatamente como funciona isso. E com aquela disposição de que não tem nenhuma responsabilidade e mostra a carteirinha para os amigos, dizendo que eles são realmente conselheiros de uma grande agremiação. Então, eu queria só falar sobre isso e dizendo que o Bruno tem razão, que falta transparência em todos os clubes. Em todos os clubes. Aqui de São Paulo, especialmente em todos os clubes. Nós falamos do São Paulo. Alguém tem mais alguma coisa para falar do São Paulo? São Paulo, que já falamos aqui.
Só uma coisa.
Fala,
Flávio. Eu recebi hoje de um amigo, que obviamente eu já falei aqui sobre rede social, eu sigo o que me interessa, o que não me interessa, eu não sigo. Recebi hoje de um amigo um anúncio de uma das torcidas do São Paulo, dizendo que se você comprar uma flâmula da torcida, você ganha de graça um ingresso para o jogo. Achei estranho, o time com a situação...
Eu recebi também essa foto.
É estranho, eu não sei se é uma coisa atual, mas eu recebi essa informação e achei estranho, porque o São Paulo me parece estar numa situação complicada. Por que dar ingresso para alguém? E se dá ingresso, por que não dá para instituições carentes, para crianças e tal? Então, o São Paulo, nessa publicação...
Se é que deu, né? Porque seria então, legal...
Por isso que eu tô falando, não sei nem se é atual, não sei se é verdade.
Seria, se for verdadeira a informação, seria legal a torcida anunciar quantos ingressos comprou para ajudar o clube.
É, porque né? Não, se comprou, não ia trocar por uma flâmula. Não é? Então, provavelmente recebeu. São Paulo, numa situação complicada como essa, dando ingresso, em tese, para tal torcida uniformizada, que troca por flâmula. Eu não vejo muito sentido num clube que está endividado como São Paulo. É o momento do São Paulo ter dinheiro para fazer as coisas e não ter. Ah, vai levar gente no estádio. Então leva instituição de caridade, leva crianças, faz um trabalho bacana. O Júlio Casares, que é um homem inteligentíssimo no marketing, fez um marketing de São Paulo muito bom, tem que usar esse marketing de forma positiva. Leva criança, tem tanto criança carente, né? Tem a comunidade ali que o maestro João Carlos Martins escola. Leva aquela molecadinha para ver o jogo, que é ali do lado, né, inclusive. Enfim, cada um faz o que quer com o dinheiro que tem. Mas numa situação de penúria, eu acho que tinha maneiras melhores de investir o dinheiro de São Paulo.
Isso é importante, porque aí depois você recua um pouquinho no tempo e lembra aquela permissão por parte da diretoria do São Paulo da presença de torcedores que, para muitos, foram apoiar o time de São Paulo. É impensável achar que a presença naquela situação do São Paulo fosse apoio, né? Todo mundo sabe que no mundo real é uma pressão. É uma grande pressão. Aliás, o Rogério até falou, não sei por que não quiseram falar comigo e tal, só quiseram falar com os jogadores. É importante. Eu não considerei aquela presença de torcedores no centro de treinamento do São Paulo como uma manifestação de apoio.
Teoricamente, os caras ganham ingresso, que eles não pagam ingresso, eles têm acesso ao CT. E é uma minoria insignificante, porque o São Paulo tem, em tese, né, pelas pesquisas, perto de 20 milhões de torcedores. Aí tem um grupo, sei lá quantos tem nesse grupo, 30 mil, 40 mil pessoas. Esse grupo, ele tem esse privilégio, por quê? Esquisito, né?
Ô, Vanderlei.
Fala, Bruno.
O Fausto Favara deu aqui uma informação.
Tá ajudando na produção, obrigado,
Fausto. Sim, e que saiu o sorteio da repescagem europeia. Não teremos no Mundial ou Itália ou Portugal. Um dos dois, pelo menos, vai estar fora.
Que é uma pena, azar do Mundial.
Eles vão se cruzar, vai ter uma primeira fase. Vou pegar daqui a pouco a tabela completinha aqui, mas vai ter um primeiro. Não, a tabela inteira não, mas já dá para dizer que o primeiro confronto, eles não se pegam, porque eles eram cabeças de chave, mas no segundo confronto, os dois passando.
Estão no mesmo grupo, né?
Um vai pegar, vou pegar direitinho
aqui. Um deles vai dançar. Portugal,
pena, saco,
é uma pena. Ah, mas é merecimento. Não, eu sei, de tudo isso eu sei. Estou dizendo que como história é uma pena. É a mesma coisa que não ter o Brasil numa Copa do Mundo.
Eu acho que a Itália vai sambar. Com todo o título de campeão europeu, futebol maravilhoso que o Mancini fez para a seleção. Eu acho que o nível da seleção portuguesa, a individualidade de jogadores de Portugal, acho que é maior. Vendo o jogo City PSG, que é a nata da nata. Vários jogadores portugueses em campo. Vários. Não era só, não. Tinha Bernardo, tinha Nuno Mendes, tinha o... Me ajuda, Bruno.
Tinha do Rubem Dias.
Rubem Dias, sem mais.
Bernardo.
Tem 5, 6 jogadores. Portugal, o nível hoje é muito alto. Eu acho que Portugal pode pleitear até o título mundial. E tem o Cristiano Ronaldo, que está sempre em boa fase, né? Cristiano Ronaldo, quando for fazer um jogo de veterano daqui a 30 anos, ele vai fazer gol de bicicleta. Então... É uma pena, eu fico muito triste, eu gostaria de ver as duas seleções.
Imagine a Copa do Mundo sem a Azurra, por exemplo, né? E sem o Portugal de Cristiano Ronaldo. Eu acho que enfraquece.
Muito ruim.
A Itália já não esteve na última, né?
Isso aí. É ruim, fora de duas. É muito ruim.
É ruim, é péssimo, por exemplo. Péssimo.
Seria legal se tivesse mais informações sobre esse sorteio.
Vou trazer tá direitinho que tá, isso.
A gente vai
tá
falar
rolando sobre ainda isso. Que já deu esse cruzamento.
E tudo isso porque um árbitro não viu a bola entrar 1 quilômetro num jogo, foi contra a Irlanda, Bruno?
Não. Sérvia?
Contra a Sérvia. A bola entrou 1 quilômetro e o árbitro não viu.
Por enquanto, eles distribuíram em chaves, né? Porque são 12 seleções, aí são 3 chaves, né? Cada um, e vão classificar 3. É 12, passam 6, depois passam 3. Mas já definiram os cruzamentos, né? Ó, a chave 1... Ainda não botaram o adversário, mas ó, aqui como o sorteio é cruel. A Escócia era a cabeça de chave desse grupo e pega o vencedor do jogo de País de Gales contra alguém. Ainda não tem os adversários. A chave 2 já tem a Rússia e a Suécia e a chave 3 já tem Itália e Portugal. Mas falta ainda sortear os adversários da primeira rodada.
Quer dizer, pode ter Escócia e não ter Itália.
É.
A Escócia é garantia de jogo feio. Isso aí, se você quiser um jogo feio, jogo para penalizar alguém, obrigar o cara a ver, pode ver jogo da Escócia. Seja contra quem for, é feio.
E aí, alguém mais quer falar sobre já tem a comunidade
já italiana? Já tem uma semifinal aqui, ó. Uma chave, ó. Desses quatro, olha como o sorteio é cruel. Desses quatro, um vai para a Copa. Escócia joga com a Ucrânia e quem passar pega País de Gales ou Áustria.
Na outra, Rússia e Polônia.
Não dá, né, Vanderlei? Aí tem que fazer como fazer aquele nosso amigo, saque la bola gelata. Não dá, né, pô? Olha que porcaria que vai. Uma dessas quatro aí, quatro tranqueiras, pô. Né? A Áustria teve já uma história espetacular no futebol, mas hoje, né, não significa grande coisa. Então, a Lapa.
É, Escócia, mas, Ucrânia, Gales e Áustria. Uma das quatro
pô,
vai.
Deus, só vai ter o bem. Mas, pô, não dá, né? Isso aí é aqueles bairros, né? Aqueles que você não. É o jogo que você não quer ver. Sabe aquele jogo que fala, ah, isso aí não, pô. É, eu procuro ver todos os jogos da Copa, né? Mas aí não dá, né? Fica um jogo que você fala, não, aí não, aí já. Não. Tomar um café, vou dar uma volta, dar uma
eu lamento a ausência. Como todos nós aqui, da Itália ou de Portugal.
A outra chave aqui, grupo B, Rússia e Polônia. Quem pegar, quem ganhar, pega Suécia ou República Tcheca.
Havia uma condição que pode ter facilitado isso, o fato de Rússia e Ucrânia não poderem jogarem por causa da guerra, né? Que eles estão em iminência de guerra e tal. Então havia uma proibição explícita que não poderiam cair no mesmo grupo.
Gente, amanhã a grande final da Taça Libertadores da América. Parece que nós estamos esperando há uns 10 anos, mais ou menos.
O Mauro Betti falou que faz 15.
É, que, o Mauro Betti, 15 anos esperando a grande final. Amanhã estamos a algumas horas da grande final, Palmeiras e Flamengo em Montevidéu pela Taça Libertadores deste ano. Os comboios chegaram à fronteira do Uruguai, à imigração uruguaia, e pelas informações que nós recebemos aqui, sem nenhuma confusão no trajeto até lá. Nenhuma confusão foi registrada no trajeto até lá. Em Pelotas, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil da região apreenderam um carro com 1.400 quilos de maconha, com torcedores, aliás, traficantes vestindo camisas de clubes. Eles foram presos pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil em Pelotas. Lá estavam os caras e uma boa atuação da polícia apreendeu os caras. Bom, então, chegou a hora. Aqui não tem... Você ia falar alguma coisa?
Só para fechar aqui, chave 3, Itália e Macedônia, Portugal e Turquia.
Itália e Macedônia, Portugal e Turquia.
Sim.
Portugal e Turquia, acho que Portugal tem uma dificuldade maior.
É chato esse jogo.
É chato, né? É chato, eu acho.
É claro que é, nossa senhora.
Acho que é mais complicado para Portugal. Mas a gente vai acompanhar tudo isso para vocês.
Uma tarantela... triste.
É verdade. Tá bom, falar do Flávio, amanhã você estará acompanhando com o Nilson César, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, com o nosso Márcio Espímpolo, com o Pedro Marques, com o Samidana, o Canelada, logo depois com o Márcio e com toda a tropa. Final da Libertadores, chegou a hora. E chegaram também os clubes repletos de altos e baixos nos últimos tempos. Flávio Prado.
Eu entendo que não será um jogo legal de se ver. Legal, estou dizendo tecnicamente falando. Acho que vai ser um jogo amarrado, um jogo travado. Agora, um jogo desse você nem precisa. Se for bom, é melhor, claro, né? Mas nem precisa, né, Vanderlei? Esse é o tipo do jogo que você fica coladinho lá. Você não para de olhar. Pô, tá ruim o jogo, não tá mal. Vou ficar olhando do mesmo jeito, né? Eu acho que vai ser um jogo travado. Não acredito num jogo aberto. Acho que o Palmeiras vai procurar travar o Atlético. E a chance o Flamengo. É que eu lembrei do Palmeiras que ele fez com o Atlético. Acredito que um jogo muito parecido com isso. Um Palmeiras travando as jogadas do adversário, que tem melhores individualidades, e o Palmeiras tem um cara com muito mais estratégia do que o treinador do Flamengo. Então acho que o Palmeiras usa uma arma. A arma dele é funcionar a estratégia do Abel Ferreira. Né? Porque se não funcionar, não tem jeito. Aí na individualidade deve dar Flamengo. Acredito que dá Palmeiras, acho que o Palmeiras tem as estratégias, hoje o futebol é muito, muito estratégico, muito tático, e em cima disso acho que o Palmeiras tem toda a condição de ganhar o título. É muito, muito complicado. Aí você vai dizer, tá bom, estratégia. Estratégia, primeira bola cruzada na área, o Gabigol, bum, faz um gol. Aí a estratégia, né? Embora o Abel faça aquele negócio, calma, então, é difícil. Mas dentro da normalidade, eu acho que um jogo amarrado, um jogo travado, Palmeiras jogando por uma bola, e aí já é sensibilidade e torcida, o Palmeiras vai achar essa bola. E vai ganhar, e com o Rony ainda por cima.
Márcio, Felipe Melo, que é fortão para esses momentos, né? Ele vai participar, já participou do primeiro treino do Palmeiras lá no Uruguai, e todo mundo acha que vai ser um jogo pegado, como disse o Flávio, acho que vocês também consideram isso, e o Flamengo está com a sua principal tropa, todo mundo liberado, as informações mostram que não tem ninguém pendurado, então vai ser um jogo importante para valer. O que é que vai acontecer?
Eu também quero ousadia, né? Sem esse medo de perder, sem jogo sendo decidido no último lance, como foi no ano passado, mas também acho que não é muito a característica do Abel, como ele fez nos jogos contra o Atlético Mineiro, eram dois jogos, agora um jogo só, acho que isso tudo favorece para ele tentar amarrar um pouco a equipe do Flamengo. O Flamengo tecnicamente tem jogadores com mais poder de decisão num lance de individualidade. Acho que o Arrascaeta joga e o Michael fica no banco. Acho que o Renato vai fazer essa opção pelo jogador que está mais acostumado a decidir. Acho que sim. Acho que ele vai fazer essa opção, né? Para um cara que está mais acostumado a decidir.
E no Uruguai, né?
Então, e é um cara que rodado, experiente, né? Um cara que está acostumado a esse tipo de jogo. E aí vê quanto ele vai aguentar. E aí mete o Michael pra fazer correria, pra tentar o drible, porque um jogador assim é mais fácil você encaixotar, né? Por exemplo, o Palmeiras marcou muito bem os jogadores do Atlético Mineiro nesses dois jogos. O Abel soube amarrar bem o time. E aí você precisa de alguém pra achar um espaço, pra uma metida de bola. E esse não é o Michael. O Michael, você encaixotar ele num canto lá do campo, ele vai fazer o quê? Ele é um jogador mais pobre tecnicamente, apesar de estar em grande fase. Mas eu acho que por isso que joga o Arrascaeta. A não ser que ele esteja muito mal, né? Ó, aguente jogar 20 minutos aí, você não vai queimar uma substituição assim. Mas acho que pelo menos um tempo aguenta o Arrascaeta. O Flamengo fez tanto auê, não? Estamos preparando o Arrascaeta, estamos preparando o Arrascaeta. E aí o cara não vai jogar? E acho também, Vanderlei, que ganhando ou perdendo, tá feia a coisa pro Renato lá, hein?
Eu acho que os,
tá com o filme queimado aí, Bruno,
além de tudo que ele vai falar, e vocês podem falar, só se eu tô maluquinho, mas os dois técnicos chegam para essa decisão criticados, tanto o Abel como o Renato
até mais, hein?
Não, tá bom, mas os dois chegam, é uma decisão importante, mas os dois chegam. Se estão sendo criticados justo ou injustamente, é a ver de cada um. Mas é interessante isso, porque normalmente, numa decisão como essa, ei, vim aqui só para te ver.
Eu acho que os dois saem.
Pode ser.
Eu não me surpreenderei se amanhã for o último jogo do Renato e do Abel. Ou até o final do ano, vai. Eu acho que os dois vão sair. Os dois. Tanto o Renato como o Abel.
Até ganhando.
Sim, um vai ganhar, né?
Não, eu sei, mas ganhando.
Eu acho que os dois vão sair. Aí o ganhando do Renato é em cima do que o Viga tem falado, que os caras estão bem por aqui, né? E aí ele não suportaria mesmo ganhando. Se perder, aí parece que é indiscutível, baseado no que diz o Viga, que é super bem informado. E no caso do Palmeiras, eu acho que o Abel tá com o saco cheio. E aí eu acho que ganhando vai sair feliz da vida, muito obrigado, Brasil e tal. E se perder...
Vive falando, tem 20 propostas, né?
É. Bruno, não sei se ele tem 20 propostas, mas sair já vai ser um alívio para ele, eu acho. Mas...
Queremos ouvi-lo, Bruno.
E é uma verdade, né, que chegam os dois com alguma pressão, acho que é do Renato maior, que é uma coisa muito exagerada. Os dois estão na final da Libertadores. Aí você pode contestar coisas do trabalho dos dois. E você pode contestar o porquê que hoje esses dois estão entre os melhores técnicos do Brasil, eles, o Cuca, cada um do seu jeito, mas estão. O Renato, ele vai para a terceira final de Libertadores dele por três times diferentes. O Abel foi campeão ano passado. Aí você pode contestar por que os nossos melhores são desse nível. Poderia ser melhor, isso eu concordo. Mas aí é uma discussão mais do futebol brasileiro. Mas que hoje Renato, Abel, o Cuca estão ali entre os melhores do Brasil, estão. Aí você pode discutir. Não deveria ser melhor o nível dos melhores técnicos do Brasil? Acho que sim. Mas aí é uma questão mais do futebol brasileiro. Mas eles, de cada um do seu jeito, eles conseguem levar os seus times a grandes finais, a títulos. O Renato foi campeão no Grêmio, está indo numa final com o Flamengo. O Abel é um jovem treinador português que chegou aqui há um ano mais ou menos, já ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, pode ganhar outra Libertadores. Aí se pode discutir o porquê que eles são os tops, e se o nível poderia ser melhor, coisa que eu também acho, mas não acho que é só a capacidade de treinador. Acho que tem muitas coisas aqui no Brasil, calendário, uma pressão maluca, falta de noção da qualidade dos times, e aí cabe muito no do que a gente falou do Corinthians, acaba atrapalhando, acaba fazendo com que ninguém aceita. Hoje ninguém aceita mais ficar 3 jogos sem ganhar, ou uma eliminação, não, é um absurdo, não pode, não é assim. É um campeonato muito nivelado. E no caso do Flamengo, o fantasma de 2019, ele é muito presente.
Professor Jesus.
É, e acaba sendo nele. Mas o que aquele time jogou no segundo semestre de 19 é fora do normal para o futebol brasileiro. O nível real do futebol brasileiro dos últimos anos não é aquele. Aquilo é algo anormal. E o torcedor do Flamengo, ele acha que aquilo é o normal, que aquilo é... Não, aquilo é uma exceção, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro. E não dá para saber nem se o Jorge Jesus tivesse seguido, se ele ia conseguir manter esse nível. Isso a gente nunca vai saber, porque ele foi embora. Mas não dá para levar aquilo como a realidade. A realidade não é aquela. A realidade é mais ou menos o que a gente está vendo agora. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. São 3 times que claramente estão acima dos outros na parte financeira e, consequentemente, acabam tendo os melhores jogadores. São os times que estão decidindo os principais campeonatos. Aí um Atlético Paranaense entra como o time que, aí também por méritos deles, ganhou uma Sul-Americana, que é uma competição que esses 3 não disputaram, outra coisa, e derrubou um Flamengo e entrou na final da Copa do Brasil contra o Galo. Fora isso, quem está brigando pelo brasileiro são agora só Galo e Flamengo, e o Galo vai ganhar, mas quem brigou também foi o Palmeiras, são os 3 primeiros, e na final da Libertadores estão os 2 e o Galo caiu na semi. É isso.
Sem perder nenhum jogo.
É, o anormal foi o... Vai, anormal, assim, foi justo, mas assim, o que saiu um pouquinho desse... domínio dos 3 foi o Atlético Paranaense tirar o Flamengo na Copa do Brasil, que senão teríamos ali, claro, o Palmeiras ser eliminado pelo CRB, mas teríamos um Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil, um Flamengo e Palmeiras na Libertadores e os 3 primeiros do brasileiro, que é isso. Eles são as 3 forças do futebol brasileiro. O jogo de amanhã, eu espero um Palmeiras com uma postura parecida com o jogo do Atlético, um time deixando a bola mais com o Flamengo, esperando, jogando nos contra-ataques. O Flamengo do Renato, ele fica muito desconfortável sem espaço. Os grandes jogos do Flamengo com o Renato, as goleadas que ele conseguiu, elas foram construídas depois do primeiro gol. Ou seja, assim, é obviamente que só sai a goleada depois do primeiro gol. Mas eu quero dizer que, antes do primeiro gol, os jogos estavam duros, difíceis. Eu lembro o Grêmio e Porto Alegre na Copa do Brasil, Santos na Vila, São Paulo no Maracanã, que foi 5-1. No Morumbi não, no Morumbi fez gol logo cedo. Mas lá no Maracanã, São Paulo chegou a fazer 1-0 e jogaram igual. A partir do momento que ele teve vantagem, aí deslanchou, meteu 3-4, porque esse time com espaço é muito difícil de segurar. Então, o Abel não vai dar esse espaço pro Renato, pro time do Flamengo, só se tomar um gol cedo. Então, eu espero esse desenho do jogo. Flamengo com a bola e sofrendo para achar um espaço, e o Palmeiras ali atrás, esperando uma bola para jogar em velocidade. Sim, jogo mental, calma.
Abel.
Cumpriu o que tá combinado.
E vambora. Aqui, ó.
Nós vamos rapidinho pro intervalo. Rapidinho nós vamos pro intervalo e a gente já volta dando sequência para o rádio do nosso Esporte em Discussão.
Pico de Sul-Americano. Vídeo que o Klopp falou ontem, né? Ah, que é isso?
Estamos de volta e o Flávio Prado está dando uma ideia para você que está acompanhando pelo rádio. Uma ideia, evidentemente, que a gente tem que jogar pela janela.
Que é isso?
Se fosse o Abel Ferreira, ia beijar a taça, claro, Copa Libertadores.
Sim.
Ganhando, né? Beijar a taça. E olha, um grande abraço aqui, Lisboa, aqui me tem de regresso. Claro. Quer dizer,
ai, Mourinho.
Só não, falta você falar aqui o Renato, então tem que ir embora, chegar secretamente numa praia no Rio de Janeiro.
O Renato é outra coisa, né? O Renato é mais. O Renato é outra coisa. Mas o Abel, se eu sou o Abel, falar de novo, agora no rádio, se eu sou o Abel. Ganha a Libertadores, se perde não. Você vem, não, dá uma de covarde, né? De medroso, não, vem, fala, explica e acabou. E ir embora do mesmo jeito. Mas se eu ganho, eu nem volto para São Paulo. Né? Saio de Montevidéu direto para Lisboa.
Flávio, eu vou fazer uma chamadinha aqui sobre o nosso final de semana, que vai ser muito importante, enquanto você gentilmente se retira.
Sim!
Porque, senão, eu vou usar as minhas armas que aprendi no MMA com o Valide Ismael.
Pode dizer uma coisa pra você?
Então, vai acontecer o seguinte.
Pode dizer uma coisa pra você? O Valide falou pra mim, olha, eu quero o seu lugar. Acho bom você dar. Eu falei pra ele, o quê? Ele falou, quero o seu lugar.
Isso por telefone, né?
Não. Ele apareceu ali e falou, sai que eu quero entrar. Eu falei assim, tá falando comigo?
É.
Aí ele falou, tô. Aí eu insisti. Aí ele falou, estou falando com você. Então, Vanderlei, para mostrar quem eu sou, tchau.
É bom você sair. Sai pelo lugar certo enquanto a câmera está me mostrando aqui, que eu quero dizer o seguinte para vocês todos. Nós vamos fazer um fim de semana espetacular para você que nos acompanha em todo o Brasil. É a final da Libertadores com a emoção inigualável do rádio, AM620, FM 100,9, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, por todas as nossas plataformas, pela grande rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News. Nós vamos mostrar a final da Libertadores, que será, você sabe, amanhã, a partir das 17 horas, com bola rolando. O Flávio Prado, depois da pressão que eu dei aqui, se retirou. Porque eu falei para ele que eu tenho treinado secretamente, agora já posso revelar, nos últimos 20 anos com o Walid Ismael, para tentar tirar alguém do estúdio à bofetada, porque aqui o negócio pega. Mas o Flávio pipocou e se retirou e está conosco. Vamos abrir a tela aí com muita alegria para nós, o nosso Walid Ismael. Obrigado pela gentileza, pela presença, porque tem MMA nas próximas horas, que você, além de conhecer informações aqui pela Jovem Pan, vai assistir pelo nosso canal no YouTube também. Eu estou com o Bruno Prado, que é outro especialista, da área juvenil da MMA. O nosso Márcio Espírito já é master, já passou por vários combates nesse negócio aí. Valide, um grande abraço para você, obrigado pela gentileza, pela presença, para falar um pouquinho desse evento importante. Você que é um amigo da casa, está sempre aqui, nos acompanha há tanto tempo. Um abração para você.
Abraço a todos os amigos. Pô, feliz de estar aqui na Jovem Pan novamente. Realmente eu me sinto em casa. É o que está arrebentando, né? O aliado forte do esporte. Eu fico muito feliz de estar transmitindo, né? Vamos transmitir o Jungle Fight pela Jovem Pan Esportes, pela Panflix. Panflix que está arrebentando. E vocês vão ver uma guerra no domingo. Pela primeira vez, vamos transmitir o Jungle Fight no domingo.
Ah, é?
É, vai ser incrível.
Qual é o horário, Valido?
Começa em ponto 6 da tarde, mas 5 já começa os bastidores. 5 horas da tarde já vai ter os bastidores aqui na Panflix, aqui na Jovem Pan Esporte. Então vai ser realmente uma guerra, vai ser incrível, vai ser uma cobertura incrível. Os melhores lutadores do mundo vão estar aqui lutando, entendeu? Então eu tô muito feliz de ter fechado essa parceria com o Tutinha, Marcelo de Carvalho, com o Tuteco, que tá, porra.
Você sabe que os três andam treinando MMA, né?
São fera,
não queria
fera.
Nem falar isso publicamente. Mas
o Tutinha tá em forma, viu?
É isso.
Porra, secou, então o cara tá o bicho.
Não, os
três. Eu falei pra ele que eu vou botar ele pra lutar.
Os três são pesos diferentes, mas isso não pega, é batendo forte.
Ah, o Marcelão, eu gosto do Marcelão, que nós temos uma confraria de vinho. Ó, já até falei, Marcelão, nós temos que voltar nessa confraria. Que esse é bom pra gente degustar um bom vinho.
O Márcio Espípulo vai fazer uma pergunta pro Walid. De MMA aqui pelo Grupo Jovem Pan, domingo a partir das 6 da tarde. O Valide já deu a dica aí pra você, vai começar um pouquinho antes pra mostrar os bastidores, aquele negócio olho no olho. Márcio Espípulo.
Ô Valide, todos sabem que o Jungle Fight foi um celeiro e revelou grandes atletas pro mundo do MMA, né? Nesse domingo agora, quem que você dá aquela dica? Fica de olho nesse atleta, que esse tem cheiro, tem jeito, que vai brilhar.
É muito difícil você falar, você apontar para um atleta, mas tem vários atletas. Para mim, essa luta principal, que é entre o Lucas Almeida contra... Cara, tô ficando cego, entendeu? Cadê o Lucas Almeida contra o garoto de Maceió, de Natal. Uma parada duríssima, que parece que saiu aqui da... vou botar aqui, o Lucas Almeida, cadê esse filho da mãe? Tá aqui. Ítalo Trindade, porra, de Natal. Vai ser uma guerra. O vencedor dessa luta tá no UFC. A realidade é essa. Porque vai ser uma guerra, os dois têm um cartel brilhante, entendeu? E são dois grandes atletas. Por que é difícil falar isso no Jungle Fight? Porque eu pego os melhores lutadores de todos os times. Vocês vão ver os futuros campeões do mundo no Jungle Fight nesse domingo. Aqui pela Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Não vamos esquecer da Band Esportes, que também é um grande parceiro, o canal, né? O canal a cabo. Então, realmente, cara, é difícil falar. Também nós temos aqui o amazonense, que é uma luta de um paulista, que é o Lucas Almeida, que tá um passo pro UFC.
É a sua terra, né?
É, na minha terra. Contra o Ítalo Trindade. Só que o Ítalo pode roubar a vaga dele. Mostrar, não, eu bati no cara que tá quase pra ir pro UFC. Agora quem tem que ir pro UFC sou eu. Então vai ser uma luta duríssima. A segunda luta é o Rafael Montouro, que é daqui de São Paulo, estado, contra o amazonense Felipe Pereira. Essa luta também vai ser incrível. Felipe Pereira é um garoto duríssimo do Amazonas, contra o Montouro, que é um garoto duríssimo de São Paulo. Então, entendeu? Eu vou falar o card inteiro aqui, vocês vão ver os melhores lutadores do mundo. Porque o que é que acontece? O Jungle Fight não é um evento de professor. É um evento que faz o esporte crescer no Brasil. Ele fomenta, nós temos essa credibilidade. Por isso que nós somos tão fortes nas redes sociais, tão fortes na audiência. Não, vamos bater o recorde de audiência. Pode anotar, domingo nós vamos arrebentar na Band Esportes e na Jovem Pan Esportes.
Legal. E você tem história nisso faz muito tempo, faz grandes coisas para essa modalidade esportiva. O Bruno vai fazer uma pergunta para você, mas eu tenho uma curiosidade, só queria perguntar para você. Quantas lutas vão ser realizadas?
Vão ser 13 lutas.
13 lutas. Aí, você chega lá, você tem 13 lutas. Como é que você monta, tem uma curiosidade, e a curiosidade de leigo. Como é que você monta a primeira luta até chegarmos à última? Eu tenho interesse em saber como é, porque toda luta é importante, os caras vão bater forte, quer passar, tudo isso a gente sabe. Mas como é que você faz isso? Que critério você adota? Valeu. Tô sendo curioso
não,
demais,
ou correto? Uma pergunta excepcional, uma coisa muito interessante, as primeiras três lutas. Eu cheguei pro Ricardo Nunes, pro prefeito, pro Jorge Atto, vereador, e falei, nós vamos trazer os melhores lutadores do mundo. Aí o prefeito e o vereador chegaram para mim, por que você não bota os garotos que estão começando para introduzir ele no mercado de trabalho? Olha que loucura. Então as primeiras três lutas vão ser de estreantes, mas de lutadores que já estão acostumados, que já são campeões nas suas artes marciais e vão estrear no MMA. E depois vai subindo o ranking. Eu vou vendo os melhores colocados no ranking do Jungle Fight e vou casando as lutas até chegar ao cinturão. Mas é uma pergunta muito coerente. Todo mundo pergunta, Valide, como é que você descobre? Eu tenho um amigo meu que fala, como é que as lutas são tão boas? Eu falei, na conversa que eu tenho com os treinadores, na conversa que eu tenho com os atletas, com o currículo dos atletas, você descobre quem é bom e quem não é. Entendeu? Você vê, lógico, você claro, já, claro. Já nas lutas finais, nas 10 últimas lutas, você já sabe quem é quem. Mas nas três primeiras são os treinadores. São indicações dos melhores treinadores do Brasil. E eles não indicam lutadores ruins, lutadores que não têm futuro pro Jungle Fight. Porque sabe que o Jungle Fight é hoje, no Brasil, no esporte de MMA, a maior ferramenta de inclusão social. Nós pegamos muito os garotos das comunidades, que é muito importante. Eu apoio muito os garotos dos projetos sociais. Mas é o que eu falo. Eu não fui para o lado de projeto social. Eu fui para o lado da oportunidade. Eu dou oportunidade para esses garotos de projetos sociais.
E você vai acompanhar tudo, eu repito, a partir das 18 horas, um pouquinho mais cedo, começa o bastidor de tudo isso no próximo domingo pelo nosso canal Jovem Pan Esporte. Nós vamos ter uma tela para você acompanhar esses combates. Serão 13, como acabou de dizer o Valide. Bruno Prado.
Valide, você falou que tem um garoto do Amazonas, tem um de Natal. Como é que é feita essa captação? Você falou também dos projetos sociais. É por aí que você consegue encontrar esses garotos do país inteiro?
Vem até dos Estados Unidos. Está vindo o Suavecito, que já lutou pelo cinturão. E vai vir mais uma vez, se ele vencer essa luta contra o Lucas Campos, que é um lutador duríssimo de São Paulo. Ele luta pelo cinturão, novamente, o americano. A realidade, eu estou nesse esporte desde sempre. Antes de ser MMA, eu conheço todos os treinadores. Eu tenho credibilidade com todos os treinadores. Eles sabem que não tem armação no Jungle Fight. Porque aí você perguntou, quem cuida do card? Eu cuido do card. Porque é a coisa mais preciosa claro. Que tem.
É o seu cartão de visita.
São os lutadores, os guerreiros. Então não tem armação. Esse lutador, o Lucas, está um passo pro UFC. Mas eu trouxe o Ítalo Trindade. Um cara de Natal duríssimo. E falou pra mim, Valide, eu vou vencer o Lucas e quem vai pro UFC sou eu. Entendeu? Então, eu tenho essa credibilidade. Eu não dou moleza. Por quê? Quando chega lá fora, agora mesmo, O Bruno Capelosa veio do Jungle Fight. Foi campeão do PFL. Pô, campeão do UFC. José Aldo Júnior veio do Jungle Fight. Passou pelo Jungle Fight. Verdun, passou pro Fabrício Verdun, passou pelo Jungle Fight. Davidson Figueiredo, que vai lutar pelo cinturão novamente, que foi campeão e vai ser campeão novamente, lutou o Jungle Fight. Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Pô, eu liguei, eu posso falar isso. Eu liguei pra você, pode acreditar nesse lutador, que esse lutador é incrível. Hoje é o campeão do UFC. Renan Barão de Natal. Sabe, nós procuramos os atletas do Oiapoque ao Chuí, em todas as áreas, do Amapá. Por exemplo, agora quem vai narrar é o Felipe Cabocão, lutador do Amapá. Imagina isso. As pessoas não sabem.
Onde será o evento?
Vai ser no Pelezão. E só convite, tá? Eu vou deixar o convite pra vocês. Já falei com o Toteca, a gente tem que fazer uma distribuição aqui. Sei que tem poucos convites. As pessoas têm que chegar até 6 horas da tarde, porque o ingresso é válido até 6 horas. Depois que lotar, não entra mais. E vai ser incrível. Eu tô muito feliz. A pandemia tá acabando. A vacinação no Brasil, pô, tá realmente muito avançada, que é o que salva. Entendeu? Então, o mundo tá voltando. Principalmente o mundo, os países que estão vacinados. Eu sou um cara totalmente ligado nessa situação, porque afetou a todos nós, né? A pandemia afetou a todos nós, mas vou te falar, quem sobreviveu a essa pandemia vai estar gigante no momento, porque o mercado está totalmente aquecido. Nós vamos fazer agora, em dezembro estamos de volta, dia 28 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, dando oportunidade, porque isso é muito importante. Oportunidade para esses guerreiros mostrarem o trabalho.
Entendi. O Márcio Espípulo vai fazer uma pergunta e depois eu quero ver se dá tempo de encaixar mais uma, que eu tô olhando no relógio. Márcio Espípulo.
E o bom do UFC, do Jungle Fight, Vanderlei, a gente espera algumas lutas, por exemplo, no Bellator, no UFC, lutas aguardadas durante o ano todo, né? E são aquelas lutas chatas, agarradas, não sai nada, você pode ir no banheiro, vai no quintal, volta e a luta tá igual. No Jungle Fight isso não tem. E o Valide toda hora, desde a pesagem é legal, você fala, ah, eu quero porrada, não quero
nada. Não, nós vamos passar a pesagem é uma guerra, Vanderlei. A pesagem é uma guerra, os moleques, porque eu falo pra eles mesmo, vocês têm que mostrar, saber se expressar, saber trabalhar com as redes sociais, faz parte, pô, o cara quer tirar o teu futuro, tu vai chegar lá e todo amiguinho, todo coleguinha, amigo é depois da luta, somos todos colegas de trabalho, então eu falo com ele como lutador, não falo como presidente do Jungle Fight, eu fui lutador, dormia na academia, tudo que eu construí na minha vida foi por causa do MMA, foi por causa do jiu-jitsu. Então,
brasileiro várias vezes.
Eu procuro falar para eles a importância deles saberem se expressar, a importância deles mostrarem realmente que estão lá para a guerra, porque as pessoas de casa querem ver uma luta agressiva, que não querem ver o lutador lutar por ponto que nem o Márcio. O Márcio é muito inteligente, já conhece o esporte, inclusive tá me devendo, já falei que tu tinha, vai ter que ser liberado pro dia 28, hein? Não, vai ser nosso locutor lá, apresentador.
É, se faltar algum lutador...
Bota
eu
ele.
Tô pronto.
O Márcio é o cara. Pronto.
Professor, vim aqui para ajudar. Ô, Valide, aí dá tempo de a gente fazer uma perguntinha aqui. Os técnicos, você conhece isso, como você falou, desde o berço. Os técnicos de esportes individuais, eles sempre dizem que, olha, o cara tá bem preparado, mas se amanhecer no dia da disputa e deu um espirro, eu já fico arrepiado. É isso.
É isso mesmo, é impressionante como essas 24 horas que antecedem a luta são importantes. Essas 24 horas que aconteceu, um lutador muito conhecido nosso, Paulo Borrachinha. Esse cara ficou até arrepiado, porque esse dia foi uma loucura. Cara, a gente no em Abu Dhabi, ele disputando cinturão, a confiança total. A confiança na vitória era tão grande que não... Acho que eu apostava a vida. Eu apostava a vida antes. Vamos apostar a vida. Só que ninguém aposta. Vamos apostar um caminhão de dinheiro? Apostava tudo. Porra, tinha certeza da vitória dele. Meu irmão não dormiu direito.
Tá vendo? Então não falei bobagem.
Insônia, não, falou a coisa mais certa do mundo. O lutador, o atleta individual é um carro de corrida. Se tiver um botão, um parafuso errado, sai da linha, é impressionante. E isso acontece realmente, lógico. Tem lutadores que conseguem se superar, mas a grande maioria, quando tem um problema, é difícil superar. Então, realmente, aconteceu. Eu sou o que posso falar isso muito bem.
Você viu tudo isso de perto. Falide, abração para você, sucesso em mais esse evento. A Jovem Pan vai mostrar tudo isso pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, vai dar informações em todas as nossas plataformas, no nosso portal, o grande portal Jovem Pan, jp.com.br. Vai ser muito legal. São 13 lutas, 13. É pancada para você curtir, pra valer, pra, e fechar o seu domingo. Você vai cansar só de assistir, vai fechar o seu domingo, os cara. E se faltar alguém, Márcio Espírito está preparadíssimo. Ele e Daniel Lian, que também é
gostei, lutador. Daniel, nós temos um cara do teu top lá, Daniel.
Valide, um beijo pra você. Bruno, abração.
Abraço.
Márcio, abração pra você também. Valeu. Abração a todos vocês, obrigado pelo carinho e pela audiência. Vem aí muita informação pela TV Jovem Pan News, por todas as nossas plataformas, e o final de semana promete, tem jogão amanhã, decisão da Libertadores, sequência do Campeonato Brasileiro, o domingo fervendo, e a partir das 18 tem pancada legal de alta classe, todo mundo preparado para você. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil.
Horas e 59 minutos, esse é o Top of the Hour.
Um novo pacote de medidas do governo pretende facilitar o uso de garantias e baratear o custo de crédito. Quem vai contar pra gente agora é Luciana Verdolim.
O governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria o chamado Serviço de Gestão Especializada de Garantias. A promessa é de revolucionar o mercado de crédito no país. Hoje, só para se ter uma ideia, quem tem um imóvel, por exemplo, pode oferecê-lo como garantia numa negociação com o banco. Nesse caso, o crédito, o bem, fica vinculado à instituição financeira. E mesmo que o valor do empréstimo seja infinitamente menor que o valor do imóvel, não há como oferecer esse mesmo bem a um outro banco, por exemplo, como garantia de um novo financiamento. A ideia é criar o que está sendo chamado de IGG, Instituições Gestoras de Garantia. Por meio dessas IGG será possível oferecer um bem e essa entidade pode negociar empréstimos com várias instituições financeiras. Como garantia, poderão ser oferecidos bens de alto valor, como casas e propriedades, carros e máquinas e até mesmo celular e televisão. O secretário de Política Econômica, lá do Ministério, Adolfo Saxida, afirma que a medida será boa para quem toma o crédito e também para quem oferece os recursos.
Quando você pode pegar empréstimo com base nessa garantia, a taxa de juros cai de 3, 4, 5% ao mês para 0,8%, 0,9%, 1% ao mês. Então é uma vantagem muito grande para o trabalhador. Mas não é só para o trabalhador, é para o empreendedor.
Segundo o secretário, a expectativa é de que sejam criadas IGGs para diferentes classes sociais e cada entidade poderá escolher entre aceitar ou não um bem. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explica que o crédito saiu de 25% para 55% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, em 30 anos. Por isso, segundo ele, é preciso avançar ainda mais nessa nova modalidade, utilizando cada vez mais os agentes de garantia.
O Brasil tem um estoque enorme de imóveis que basicamente tem um grande percentual que já está pago, ou seja, você tem um volume de ativo fixo na mão das pessoas que não é usado. Não é usado para alavancar crédito, não é usado para gerar recursos. Esse é um instrumento que pode ser usado e que gera crédito, gera dinheiro na economia sem ter contrapartida fiscal.
Segundo o governo, mais acesso ao crédito significa mais emprego, renda, inclusão e crescimento econômico. A proposta, vale lembrar, ainda precisa ser analisada por deputados e senadores e depois regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. De Brasília, Luciana Verdolim.
20 dias após a queda de avião, Polícia de Minas Gerais divulga o resultado do laudo sobre a morte da cantora Marília Mendonça e das outras 4 pessoas que estavam na aeronave. Daniel Lian.
A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que a cantora Marília Mendonça morreu vítima de politraumatismo com a queda do avião ocorrida em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce. Além da artista, também morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarcísio Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor de Marília, Abiciele Silveira Dias Filho. Todos foram vítimas de politraumatismo, de acordo com o médico legista Thales Bittencourt de Barcelos. Segundo ele, todos os ocupantes morreram em consequência do choque da aeronave com o solo. Um piloto que pousou 20 minutos depois do acidente aéreo disse que não ouviu no rádio qualquer problema vindo da aeronave que transportava Marília Mendonça. A afirmação foi feita em depoimento à Polícia Civil. Ele se comunicou com o comandante que levava a cantora e nenhuma normalidade foi relatada.
Com mais elementos nas mãos, a polícia traça agora uma linha de investigação para explicar o acidente. De acordo com o delegado Ivan Lopes Salles, a principal hipótese teria sido o choque com uma linha de transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG.
É fato, a gente aguarda esses laudos aí do CENIPO para a gente traçar, mas a linha que se tem hoje é de que houve esse choque sim na rede da CEMIG.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA, abriu uma investigação sobre a instalação de torres de transmissão da CEMIG, a Companhia de Energia, em Caratinga. A possibilidade de pane nos motores está quase descartada, mas depende ainda de uma investigação mais apurada do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Agora são 2h04.
É Black Friday na New Cursos. Até 75% de desconto nos cursos perfeitos para você que busca se capacitar em pouco tempo e com os melhores professores. É apenas hoje. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, newcursos.com.br e aproveite os descontos para investir em você.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.